Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Aí está o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. A descoberta de uma rede de tráfico de diamantes, ouro e droga que envolve elementos dos comandos que integraram missões das Nações Unidas na República Centro-Africana está a agitar o debate político. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Queremos começar por saber se considera que este caso afeta a imagem das nossas Forças Armadas. Ou considera que o essencial foi a forma como reagiram de imediato a estas suspeitas, como ainda ontem argumentou o ministro João Gomes Cravinho.
Nenhuma instituição está imune à possibilidade de ter no seu seio elementos que não têm um comportamento eticamente reprovável. Mas o que é fundamental é a forma como a instituição reage. E a instituição reagiu de forma escorreita, de forma exemplar. Portanto, não põe em causa nem a imagem, nem o comportamento das Forças Armadas.
O Ministro da Defesa explicou ainda porque é que informou as Nações Unidas das suspeitas sobre estes comportamentos indivíduos de alguns elementos dos comandos portugueses na República Centro-Africana, não tem dito nada ao Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas.
Estamos a falar de alegações ocorridas no quadro de uma missão das Nações Unidas, portanto, sob tutela das Nações Unidas. Era importante dizer às Nações Unidas uma coisa muito simples. Há denúncias, essas denúncias foram entregues à as autoridades judiciais portuguesas, as autoridades judiciais portuguesas agora encarregar-se-ão de dar o seguimento correto. Portanto, era fundamental informar as Nações Unidas.
No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Considera aceitável que o Ministro da Defesa não tenha informado o Primeiro-Ministro nem o Presidente da República, o Comandante Supremo das Forças Armadas? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone para participar no debate é 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar neste debate escrevendo a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da rádio na internet. Mas esta polémica colocou já o governo na mira do PSD. Em causa este facto de o Ministro da Defesa ter informado as Nações Unidas das suspeitas sobre a existência de uma rede de tráfico entre os comandos na República Centro-Africana, não ter dito nada nem ao Primeiro-Ministro nem ao Presidente da República. João Gomes Cravinho já evocou a existência de parceiros jurídicos a justificar que o Presidente da República não deveria ter sido informado. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Esta situação é grave e a história está mal contada, como acusa Rui Rio. O Governo tem de explicar rapidamente porque é que Marcelo não foi informado, como pediu o Paulo Rangel. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Uma das questões aqui essenciais é tentar perceber, mas afinal, o Ministro devia ter informado o Presidente da República ou não? Ontem, ouvido pela TSF, o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia afirmou que Marcelo Rebelo Sousa deveria ter sido informado deste caso.
Eu julgo que sim, porque além de o Governo ser infelizmente responsável perante o Presidente da República nos termos constitucionais, e quando há uma responsabilidade institucional, significa uma responsabilidade de assegurar o funcionamento das instituições e de lealdade institucional. Neste caso, há uma norma específica da Lei de Defesa Nacional, que consta do artigo 10º, e, portanto, dando ao Presidente da República, na sua posição de Comandante Supremo das Forças Armadas, o direito de ser informado pelo Governo acerca da situação das Forças Armadas. É o artigo 10º, número 1, a linha B. Claro que isto não diz expressamente se é um dever de informação sobre se há suspeitas da prática de crimes, mas, evidentemente, que se houver essa suspeita, isso é uma situação que, a meu ver, é grave e que diz respeito à situação das Forças Armadas, sejam elas no território nacional, sejam elas destacadas no estrangeiro.
O professor Jorge Bacelar Gouveia considera que a gravidade do tema em causa reforça ainda mais esta exigência de informação ao Presidente da República.
Ora, o dever de informação geral não é certamente o dever de dizer qual é o número, só o número dos efetivos das Forças Armadas, ou se há muito dinheiro ou pouco dinheiro. Acho que deve ser um dever de informação concreta em relação a situações graves de que há suspeita, não há certeza, mas de que há suspeita, e que pode perturbar de uma forma grave o prestígio e o funcionamento das Forças Armadas, como parece ser o caso. E, portanto, nessas circunstâncias, se o ministro já sabia disto há 2 anos e se nada fez para informar o Presidente da República, acho que há aqui um incumprimento de um dever de informação por parte do Governo ao Presidente da República, na sua qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas, acerca de uma situação grave que está a acontecer nas Forças Armadas.
A avaliação do constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia. A questão está também a agitar o debate político. Questionado ontem pelos jornalistas sobre o facto de não ter sido informado deste caso, o Presidente da República não se quis alongar muito.
Não quero neste momento fazer mais nenhum comentário. Acho que o fundamental é reafirmar a confiança do Comandante Supremo nas Forças Armadas, o orgulho que tem da sua prestação em diversas missões das Nações Unidas, da NATO, da União Europeia, ao longo de muitos, muitos anos e no presente, e, por outro lado, deixar correr o processo judicial, como é a minha orientação sempre, não estar a comentar um processo judicial.
O ministro em Berlim disse que quando chegasse cá a questão ia ser vista, eventualmente, entre o ministro da Defesa, o presidente e o primeiro-ministro, que também não foi avisado. Já não é a primeira vez que há um desencontro e uma falha de comunicação entre o ministro da Defesa e o presidente da República.
Não levam a mal, mas eu não tenho mais nada a comentar.
Mas vai fazer
Perceba
uma...
a vossa curiosidade, estou na vossa função, mas eu também estou na minha função em dizer o que estou a dizer.
Mas este é um dossiê que pode não estar encerrado. Ontem o Primeiro-Ministro admitiu que o Presidente da República ainda poderá querer dizer uma palavra sobre este tema.
O Presidente da República terá que dizer qual é a avaliação que tem a fazer sobre a matéria. Ele ontem ouviu exprimir-se em Cabo Verde sobre esse tema. A única coisa que eu posso confirmar é que, efetivamente, eu também não informei o Presidente da República pelo simples facto que eu também não estava informado dessa ocorrência.
Mas o Ministro da Defesa disse que estava informado, portanto está-nos a dizer que o Sr. Ministro não o informou.
Sim, não, a mim não me informou de certeza, portanto isso é muito claro.
Ora, estão aqui recordados alguns das declarações essenciais sobre o tema que hoje aqui debatemos. Queremos ouvir a sua opinião. Este caso da rede de tráfico entre elementos dos comandos que estiveram numa missão das Nações Unidas na República Centro-Africana afeta ou não a imagem das nossas Forças Armadas? E quanto à questão política, é aceitável que o Ministro da Defesa não tenha informado o Primeiro-Ministro nem o Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas? Faz sentido informar as Nações Unidas e não informar o Presidente da República? E quanto às críticas do PSD, que opinião tem? A situação é grave e a história está mal contada, como acusa Rui Rio? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Vamos à análise política com o Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Ainda há pouco, há minutos, recordei aqui os sons do ministro João Gomes Carvalho a dizer que o que fez com as Nações Unidas foi uma coisa muito simples, explicar que havia suspeitas. Ora, deveria, em tua opinião, ter aplicado aqui a mesma simplicidade ao primeiro-ministro e ao presidente da República?
Bom dia, Manuela Cássia, bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. É preciso contextualizar a entrada deste ministro no governo. Ocorreu pela saída do anterior ministro da Defesa a propósito de tanques e as pessoas têm memória, com certeza, da polémica que se gerou. Havia aqui uma importante diferença, porque se tratava de saber se a informação que era suposto o ministro ter tido dizia respeito à questão do achamento das armas e da simulação que existiu. Fez-se um debate muito grande e olhando sobre se o Primeiro-Ministro e o Presidente da República também sabiam sobre aquilo que era suposto o Ministro da Defesa saber, e insisto, há aqui uma diferença, porque estávamos a falar de uma simulação, de um encobrimento do achamento das armas, mas esse contexto é importante para perceber a razão pela qual o Ministro da Defesa terá pedido um parecer jurídico para saber se devia ou não comunicar exatamente ao Primeiro-Ministro, aos seus superiores hierárquicos, ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República. Parece evidente que entre... E há aqui o Segredo de Justiça, que é muito importante, portanto, é suposto que o Ministro da Defesa não soubesse tudo o que se estava a passar, tivesse informação de que houve duas denúncias sobre esta rede de tráfico, que não tivesse mais informação sobre a investigação que decorreu, É preciso também lembrar o seguinte, o comandante da Força Nacional destacada relatou ao chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, o Sengfa, comunicou à Polícia Judiciária Militar, a Polícia Judiciária Militar comunicou ao Ministério Público, que entretanto nomeou como entidade responsável pela investigação a Polícia Judiciária. Portanto, só para as pessoas terem uma ideia, desde o momento em que a informação sai da República Centro-Africana para chegar aqui a Lisboa, ao Sengfa, que é o primeiro a saber, que depois comunicou ao Ministro da Defesa, que entretanto esperou algum tempo para consolidar a informação e informar as Nações Unidas, já houve demasiada gente a saber. Ora, havendo tanta gente a saber, é muito difícil de explicar politicamente, porque aqui o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, obviamente que não é com informação ao pormenor sobre o que estava a acontecer, mas não foram informados sobre o facto de haver essa suspeita de uma rede de tráfico de diamantes e de ouro, mas eu insisto, há aqui um contexto que pode explicar politicamente, mas tarde de pouco, porque quanto à questão política, é evidente que se o PS voltar a ganhar as eleições e António Costa voltar a formar governo, Marcelo Rebelo de Sousa não precisa dizer nada. João Gomes Cravinho não será Ministro da Defesa. Isso é evidente com tudo o que aconteceu. Lembrar a polémica recente com o chefe de Estado-Maior da Armada, a substituição de Mendes Calado por Gouveia e Melo, João Gomes Cravinho já não tem condições para voltar a ser Ministro da Defesa. Se houvesse, insisto, se o PS ganhasse as eleições, se o Primeiro-Ministro António Costa tivesse a intenção de o reconduzir na defesa, isso é politicamente impossível. Coisa diferente é saber se o Presidente da República considera que a situação atingiu um ponto tão grave que exija que o Ministro da Defesa saia agora. Mas saia agora num governo que, a 30 de janeiro, haverá eleições, mas pode o Presidente da República querer dar esse sinal. Acho difícil que seja esse o caminho, quando toda a gente já percebeu que é uma questão de tempo. Ou muda o governo do ponto de vista partidário, ou se mantém o mesmo partido com um governo, mas com certeza João Gomes Cravinho não será Ministro da Defesa.
É difícil aqui fazer alguns processos de intenção ou traçar cenários, mas se não estivéssemos com o governo já com um prazo de validade marcado, poderíamos ter aqui uma grave crise política em mãos.
Eu sei que deixaria de ser grave porque teria que ter resolução. Eu julgo que perante, é daquelas coisas que não podemos confirmar, como dizes, não é? Porque não há como. Nós temos a dissolução da Assembleia anunciada, as eleições marcadas para 30 de janeiro, mas sim, se imaginássemos que o governo iria durar até 2023, que é quando terminava a legislatura, sim, eu penso que deixaria de haver condições para João Gomes Cravinho. São duas polémicas, sendo que o ministro já estava desgastado por causa da reforma das Forças Armadas, já vinha desgastado politicamente, porque teve uma contestação muito grande em diferentes ramos, e portanto já era muito complicado, mas aí até teve o apoio do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Agora, a questão da polémica com o chefe de Estado-Maior da Armada, a substituição do chefe de Estado-Maior da Armada, mais esta, são razões suficientes para, do ponto de vista... Aliás, ouvimos agora António Costa deixar isso muito claro, que compete ao Presidente da República dizer quanto acha que é grave este assunto, para saber se o ministro sai agora ou se sai, ou se sai com todos os ministros quando houver uma mudança de governo. Alguns deles poderão estar, se o PS ganhar as eleições, poderão estar, se o PS não ganhar as eleições, não estará nenhum.
A análise do Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF, a lançar o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Que opinião têm sobre esta polémica? Ela coloca em causa a imagem das Forças Armadas e é aceitável que o Ministro da Defesa não tenha informado o Primeiro-Ministro nem o Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, sobre este caso? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Jair Ângelo Correia, bem-vindo ao Fórum TSF, é o coordenador da área de defesa no Conselho Estratégico Nacional do PSD. Depois das críticas que ontem foram feitas por Rui Rio, considerando que este é um caso grave e toda esta história está muito mal contada, o PSD admite tomar aqui algum tipo de iniciativa política, Jair Ângelo Correia?
Eu creio que o presidente do partido já suscitou e sugeriu ao grupo parlamentar que convocasse de imediato o Sr. Ministro da Defesa para explicar o assunto na Assembleia da República.
Portanto, PSD irá chamar o Ministro João Cravinho ao Parlamento.
Exatamente, exato.
E esta é uma atuação política que justifica, em sua opinião, as de Ângelo Correia?
Completamente. Porque, apesar, e repito, ontem, repito aquilo que ontem o líder do partido disse, eu tenho o maior respeito e consideração pelo Ministro João Cravinho. Como toda a gente sabe, trabalhei com ele na feitura e no pensar de alguma legislação que já foi aprovada quer no Conselho de Ministros, quer na Assembleia da República, e, portanto, tem dele a melhor imagem como pessoa séria, competente e digna, e patriota. Agora, neste caso, invocar a questão do segredo de justiça para não informar o Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Defesa só tem de informar o Primeiro-Ministro. Os membros do Governo não têm contacto direto com o Presidente da República em qualquer circunstância, a não ser que o Presidente da República o solicite. Por iniciativa do Governo, é o Primeiro-Ministro que deve transmitir tudo isto ao Presidente da República. Acresce o facto do Presidente da República ter um poder estatutário, digamos, constitucional, inerente à sua função de Presidente da República, que é o facto de ser Comandante Supremo das Forças Armadas. Isso não lhe dá poder militar, isso não lhe dá poder executivo sobre as Forças Armadas, mas dá-lhe, por exemplo, o poder de convocar, dirigir e coordenar tudo o que se passa no Conselho de Segurança e Defesa Nacional, por exemplo, de onde era natural que o Presidente da República tivesse a necessidade de ser informado do que se passou e só podia ser feito através do Primeiro-Ministro. Agora, não compreendo porque é que o Ministro da Defesa não informou o Primeiro-Ministro. A especiosidade de um parceiro jurídico que o inibia desta forma, eu acho que é insuficiente e não é razoável, não é adequado. Não é adequado, digamos, informar-se às Nações Unidas que, apesar de serem, de facto, o agente que liderou a operação, a organizou e a instituiu, se informa às Nações Unidas, eu acho, por uma justiça de razão, sem informar previamente as autoridades máximas do país e sem necessidade de criar qualquer circunstância que determine que ela possa envolver um sigilo profissional ou um sigilo, neste caso, judicial. Bastaria que o Ministro da Defesa informasse o Ministro de que sucedeu esta operação na República Centro-Africana, com Forças Armadas Portuguesas, e já achámos, fizemos averiguações através da Polícia Judiciária Militar, indagações no próprio território da República Centro-Africana, a fim de averiguar responsabilidades, qual o contexto onde isso se desenvolveu e qual é o envolvimento de portugueses militares. Bastava dizer, comunicar isto ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, para que o Primeiro-Ministro tivesse um quadro geral para poder falar com o Presidente da República. Mas mais há aqui um problema de tempo. Como é que a operação se conhece? Conhece quando um oficial das forças que estavam na República Centro-Africana é confrontado com um facto esquisitíssimo, inédito, que é de repente alguém local trazer uma carga, uma remessa de diamantes. A partir dessa circunstância, ele comunica às entidades superiores dele, as entidades superiores comunicam ao Estado-Maior-General, o Estado-Maior-General solicita o envio da Polícia Judiciária Militar para averiguações, regressa à Polícia Judiciária Militar, verifica-se o contexto da situação, é comunicado ao Ministério da Defesa, porque o responsável da PJM é sempre o Ministro da Defesa, é o Ministro da Defesa e não o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e a partir daí tira-se a conclusão de que é necessário fazer intervir no Ministério Público, comunicando para tal. Ora, no mesmo momento em que se comunicava ao Ministério Público, mesmo antes de o próprio Ministério Público abrir um processo crime sobre esta questão, um processo de investigação sobre esta questão, não faria nada mal que ao mesmo tempo se informasse o Primeiro-Ministro de que isto estava a acontecer, sem designar nomes, sem se, digamos, qualificar o ato, sem se sequer atribuir alguns preciosismos que constam sempre dos processos, mas que nesta fase ainda não eram conhecidos, que tudo isto que estava ainda antes deste processo no Ministério Público e na Procuradoria-Geral da República, eu acho que devia ter sido, nós achamos, o PSD, que o Primeiro-Ministro devia ser informado do conteúdo global, do envelope, se quiser, que rodeia tudo isto, e comunicado ainda nessa altura ao Sr. Presidente da República. Eu penso que isto foi uma falta, foi uma, se criar uma atitude de excesso de zelo jurídico, mas que a política se sobrepunha, sem violar as próprias regras do processo. Este é o nosso ponto de vista.
E obrigado, Engenheiro José Correia, por explicar aqui no Fórum TSF a avaliação que o PSD faz desta questão e por nos deixar aqui essa notícia. PSD vai chamar ao Parlamento o Ministro João Cravinho para explicar esta questão. Ora, a notícia marca a partir de agora este debate. Que opinião têm os nossos ouvintes? O Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, tem explicações a dar sobre este caso? Como olha para toda esta polémica? Ela está a agitar o debate político, queremos ouvir a sua opinião, queremos também saber se considera que esta descoberta desta rede de tráfico de diamantes, ouro e droga, integrando elementos das forças de comando que estiveram ao serviço das Nações Unidas na República Centro-Africana, esta questão mancha ou não a imagem das Forças Armadas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E o Governo tem ou não explicações a dar? Bom dia, Paulo Simões, economista, Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia. A minha opinião é que é inadmissível que o Governo não tenha informado o Presidente da República sobre esta matéria. Trata-se de um caso relevante, grave, com conhecimento internacional e seguramente que vai afetar as Forças Armadas, uma vez que as pessoas selecionadas para o desempenho das funções no terreno foram mal escolhidas. Tratava-se de pessoas que não eram sérias e que não eram competentes e que estavam preocupadas com tráficos em vez de estarem preocupadas com o desempenho das suas funções. Portanto, isto é muito grave, com repercussões muito graves, e é inadmissível que o Presidente da República, como Comandante Supremo das Forças Armadas, não tenha sido avisado. O Primeiro-Ministro alega uma coisa muito fácil e muito simples, que é o Ministro não deu conhecimento. Já com tanques aconteceu exatamente a mesmíssima coisa no âmbito das Forças Armadas. Também alegou o Ministro não deu conhecimento. Nós ouvimos agora com atenção o engenheiro Ângelo Correia, que afirmou que o Ministro é uma pessoa, e cito, pessoa séria, competente e digna. E será que uma pessoa séria, competente e digna se esquece de transmitir um facto desta envergadura ao seu superior hierárquico? Sabendo ainda por cima o milímetro da questão e sabendo os antecedentes dos problemas que tinham as Forças Armadas. Eu, sinceramente, não acredito, mas pode ser. Sei que há coincidências, eu não acredito em coincidências, mas pode ser. Mas isto não eleva o Primeiro-Ministro. Porque estes ministros que se esqueceram, entre aspas, de lhe dar recados, foram escolhidos para o próprio. Portanto, eu acho que tudo isto está muitíssimo mal contado. Muito obrigado. Por me deixarem dar a minha opinião.
Obrigado, Paulo Simões. E que opinião tem o Álvaro Lopes, taxista, que nos escuta no Porto? Bom dia.
Bom dia,
Álvaro Lopes.
Bom dia, Camarão Alcácer. Como está? Tudo bem? Olha, assim, antes de mais, quero elogiar o espaço que aqui existe, que permite a toda a gente expor a sua opinião. Relativamente a este caso em particular.
Álvaro Lopes?
Sim, já não alcanço. Desculpa.
Já percebi, está a trabalhar, deve ter um cliente aí a entrar no táxi.
Acabou mesmo de entrar, mas olha, não há problema, porque é um senhor que é meu cliente tipo, meu cliente já diário, e ele até é uma pessoa também...
E não se chateia de participar aqui no fórum, então dê-nos lá a sua opinião, Álvaro Lopes.
Olha, é um ex-membro até das Forças Armadas, por acaso, até é engraçado. Pronto, é curioso. Olha, é o seguinte, eu simplesmente considero que realmente... Não belisca a integridade das Forças Armadas, porque eu penso que elas não podem ser mais beliscadas, sinceramente. Acho que já são demasiados casos, já são demasiados antecedentes, e sinceramente acho que esta situação trata-se de mais um típico caso de mentira ao povo português. Eu não acredito que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não soubessem. Acho que é uma típica mentira deste grupo de políticos que são considerados intocáveis e para os quais depois há pessoas menores que vão acabar por ser sacrificadas, que foi o caso, que será, por exemplo, o caso deste ministro da Defesa, por exemplo, sinceramente, que também participa na mentira, pois obviamente, e outros políticos que serviram de sacrifício para Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Administração Interna, Ministro do Ambiente e outros ministros que são considerados intocáveis neste Ministério e do qual fazem parte, obviamente, todos aqueles que participaram nesta corrente política que vem desde a geringonça e após a geringonça, porque o nosso Primeiro-Ministro é realmente um excelente ator político que joga com as diferentes forças políticas para levar os seus objetivos à avante. Basta lembrar-se da maneira como ele chegou à presidência do seu próprio partido e depois como se colocou à frente do governo que hoje em dia preside.
Mas essas já são batalhas de outras guerras que já debatemos. Obrigado, Álvaro Lopes, por nos dar a sua opinião sobre a questão concreta que hoje está aqui em debate no Fórum TSF. Vamos ao encontro do Carlos Matos, está desempregado, escuta-nos em Lisboa. Bom dia, Carlos Matos.
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio, e bom dia a todos os ouvintes. O que se passa com as nossas Forças Armadas é de lamentar que os nossos políticos às vezes dizem que é casos menores. Mas não, isto envergonha o país e muito a nível internacional. Como também já tivemos a nível interno com a Força Aérea, aqueles célebres casos de corrupção de que foram julgados o Sr. Tenente Coronel e mais outros há poucos meses de... Para mim, eu acho que as leis estão mal feitas. As coisas devem ser apuradas e que devem ser julgadas. E ser julgado todos estes tipos de pessoas que pertencem ao Estado e que foram funcionários do Estado, como o GNR, que também está preso, e o polícia, que estão envolvidos nestas coisas todas. Se isto fosse como deve ser, eram logo, após serem julgados, eram logo despedidos e não deveriam ter direito nem à reforma. Nem há reforma, porque estes senhores, as instituições das Forças Armadas, elas mantêm-se firmes e credíveis. Agora, lá dentro, é certas e determinadas pessoas que estão sempre a criminar e querem sempre... Eles já ganham bem. Porque ganham? Porque são estatutos dentro das Forças Armadas com os vencimentos bons. Agora, estão sempre a denegrir tanto as Forças Armadas como o país. E os políticos que não digam que isto às vezes são casos menores. Não, não são casos menores, são casos maiores. E a nível internacional, então nem se fala. Agora, este tipo de gente é que após o julgamento serem julgados e serem ser decretado que foram culpados, deviam de ser despedidos automaticamente do Estado e não terem direito à reforma. Porque, neste caso dos diamantes, estes senhores vão ser julgados. O dinheiro circulou, está escondido, está guardado, está metido noutras coisas e já ninguém o vai buscar. Agora, nós é que pensamos que os nossos políticos também são muito sinceros. Eles não são sinceros. Porque, para já, o senhor ministro devia ter comunicado ao presidente, não sei se comunicou ou se não, eles agora cada um, como isto também está a desintegrar-se, cada um fala à sua maneira e cada um conta a história à sua maneira. Agora, que a lei está sempre muito mal aplicada, porque nas Forças Armadas a gente, como tem vindo a ouvir, as coisas estão, todas elas, há lá muita corrupção dentro. Até a nível de eu sei de um caso que ela todos os dias leva comida para casa onde qual nem tem ninguém.
A opinião e a suspeita que nos deixa aqui o Carlos Matos, nos liga de Lisboa. Espreita aqui o debate online. Manuel Almeida tem aqui um longo comentário e começa por nos recordar o juramento que fez quando foi para as Forças Armadas. Juro, como português e como militar, guardar e fazer guardar a Constituição e as leis da República, servir as Forças Armadas e cumprir os deveres militares. Juro defender a minha pátria e estar sempre pronto a lutar pela liberdade e independência, mesmo com o sacrifício da própria vida. E depois que a Manuel Almeida, foi este juramento que tive a honra e o prazer de fazer por duas vezes em duas alturas distintas do meu percurso profissional como militar. Nunca esqueci o profundo significado deste juramento que sempre tive presente em 36 anos de extrema dedicação à carreira que abracei de forma voluntária desde os 19 anos. Por todos estes motivos, escreve Manuel Almeida, por todos estes motivos é com muita tristeza que me deparo com todas estas notícias que degradam de uma forma extremamente agressiva a imagem das nossas, porque são todos os portugueses, a imagem das nossas Forças Armadas. Acredito que todos os militares ou ex-militares que provocaram e provocam estes crimes não são, nem merecem ser considerados como tal. Da minha parte, não os considero militares, não foi para este tipo de atitudes que fomos treinados. E conclui Manuel Almeida, viva as Forças Armadas de Portugal e quem as serve de uma forma digna e honesta. Bom dia, Manuel Rocha, eletrotécnico, está no Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Ó Manuel Acácio, eu tenho estado aqui a ouvir o Fórum e este senhor, ainda agora que falou o último, já está quase tudo dito. Mas olha, eu até já me custa falar de políticos portugueses. Honestamente, se, o Presidente da República, esqueça. Não vale a pena. Primeiro-ministro, enfim. E os políticos estão desacreditados. Se os políticos portugueses se acreditam que os portugueses comem isto de mão beijada, estão enganados. Estão enganados. Porque isto é vergonhas a mais. E vamos lá ver uma coisa. Então, desculpe lá. Nós temos o Guterres nas Nações Unidas a lutar contra a exploração dos povos africanos, pela fome, por isto, por aquilo, todos os dias ouvimos o Guterres a falar. E agora aparece mais uma vez as Forças Armadas Portuguesas envolvidas em mais um escândalo internacional, que ainda é pior este vem lá de fora. E agora vamos lá ver outra coisa. Já não chegou os desvios e as falcatruas das messes da Força Aérea, do Exército, da Marinha, que ainda agora, esta semana, se voltou a falar que o senhor, não sei quantas estrelas em cima dos ombros, assinava os papéis e não entravam as comidas nas messes, mas entrava o dinheiro na conta dele. Depois, a seguir, vem o caso de tanques, ninguém sabia, toda a gente sabia, foi apanhado, foi desviado, também outro escândalo. Agora vem este dos diamantes. É diamantes, é ouro dentro dos aviões da Força Aérea. Ouça, desculpe, a Marinha foi o que foi com a compra e a venda de submarinos. As Forças Armadas não estão desacreditadas, mas, ó doutor Ângelo Correia, por amor da santa, isto não é desacreditado, isto é que já ninguém se acredita.
A opinião do Imanol...
Manuel Cássio, só
mesmo para concluir, Imanol Rocha.
Mas acha o senhor e eu, ou alguém deste país, acredita-se que o ministro não deu conhecimento ao primeiro-ministro e que o Presidente da República não sabia disto? Ó Manuel Acácio, por amor de Deus, venham lá com mentiras, mas estas são más demais. Bom dia e obrigado ao
A opinião do Emanuel Rocha. Passa a palavra ao Fernando Brito, está reformado e escuta-nos em Carcavelos. Bom dia.
Bom dia, Manuel. Olha, primeiros cumprimentos. Eu gostava de... Eu não vou abordar esta situação, que é tão esquisita, que eu acho que o cidadão comum pode estar revoltado, mas não tem nada, de onde justificar para tomar uma opinião que seja assertiva. O que é que eu queria dizer-vos muito rapidamente? Eu sou um antigo militar que combateu em África, portanto, sou um anticombatente. E eu queria dois exemplos, precisamente para depois vos colocar a situação que eu gostava de deixar ao fórum. Eu fui para Moçambique, em um avião, em barco militar. Era em seu individual, ia num barco civil, portanto, a maior parte das pessoas eram civis, só 4 ou 5 pessoas eram militares. Um amigo meu, militar, foi abordado por um indivíduo que ia para Moçambique também, porque queria que ele passasse uma mala, tem aquelas malas tipo James Bond, porque era uma mala que tinha produtos frágeis, ele tinha muita bagagem e estava com medo de partir alguma coisa. E o meu amigo, nós éramos miúdos, éramos 21 anos, levou-lhe a mala. Encontrámos numa praça, a Praça Marcos Mão em Lourenço Marcos, numa cervejaria, onde estávamos a beber cerveja, o indivíduo apareceu, o meu colega, o meu amigo, deu-lhe a mala, ele pagou a conta, e quando se ia embora meteu uma mão no bolso do meu amigo, e quando ele saiu embora, o meu amigo viu que ele tinha deixado 5 contos de réis, na altura era o contos de réis. Quero dizer que 5 contos de réis em 1969 era uma pequena fortuna, eram 3 ou 4 ordenados médios nacionais. Depois, havia, muito rapidamente, ainda hoje eu me questiono o que é que aquela mala tinha dentro. E depois eu questiono-me a outra coisa, a situação. Eu assistia a muitos militares que acabavam a sua ação militar em Moçambique e regressavam com rolos de liamba, de suruma, Isto só para dizer o seguinte: os militares não têm, não há nada que nas fronteiras os viem. Portanto, entram e saem com aquilo que querem. Porquê? Os militares, os funcionários diplomáticos, e aqui é que está o problema, a ocasião faz o ladrão. É evidente que isso é uma situação, na minha opinião, que já envolve um gangue muito bem organizado. Aqueles exemplos, o exemplo da Suruma que eu vos dizia, se calhar era para consumo próprio, ou se calhar para venda, pequena venda, mas acabava ali. Isto não, são coisas organizadas. Agora, a questão que eu deixo ao fórum é porque é que os militares, independentemente da sua patente, quem quer que seja, porque é que não são controlados? No mínimo para dizer o que é que trazem, o que é que levam.
E fica com esta pergunta do Fernando Brito, fica concluída a primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário das 11, que é um programa que fica marcado por essa informação. PSD vai chamar o ministro João Gomes Carvinho ao Parlamento para explicar o comportamento que teve ao longo deste todo este processo, não informando o primeiro-ministro nem o presidente da República sobre as suspeitas desta rede de tráfico nos comandos portugueses que estiveram na República Centro-Africana. Vamos ao Fórum TSF, onde batemos esta polémica em torno da rede de tráfico de alguns elementos da Força de Comandos que estiveram ao serviço de Portugal na República Centro-Africana, ou melhor, ao serviço das Nações Unidas, na Força Portuguesa, que esteve na República Centro-Africana. Uma questão que colocou desde já o governo na mira do PSD. Ouvimos há pouco, logo na abertura do Fórum TSF, PSD vai chamar o ministro João Gomes Carvinho à Assembleia da República para explicar o comportamento que teve ao longo deste processo. Em causa, o facto de o ministro ter sido informado que existiam suspeitas, ter informado as Nações Unidas dessas suspeitas e ter explicado às Nações Unidas que o caso estava agora a ser investigado pelas autoridades portuguesas, mas não ter dito nada nem ao primeiro-ministro, nem ao presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas. E retomamos aqui o debate com a análise política do Pedro Marcos Lopes. Bom dia, Pedro. O governo tem explicações a dar ao presidente e ao país, em tua opinião?
Muito bom dia Manuel, bom dia aos nossos ouvintes. Tem, e não são poucas. Mais do que dar explicações, eu acho que o primeiro-ministro, nomeadamente, tem de vir falar ao país, dizer qualquer coisa em relação a este assunto substancial. Não pode limitar-se a dizer, bom, eu também não me comunicaram este problema. É demasiado grave porque toca em aspectos fundamentais do funcionamento das nossas instituições. Em primeiro lugar,
estamos a ouvir-te com muita dificuldade, Pedro Marcos Lopes. Há aqui um problema na ligação.
E agora está melhor?
Agora sim. Ia dizer agora sim, mas não tenho a certeza. Vamos lá tentar.
Pronto. Tem a ver, primeiro, o problema central e o que faz explotar tudo isto é o enorme problema que nós temos com as nossas Forças Armadas. Não vale a pena nós continuarmos a meter a cabeça na areia como avestruz, porque já são demasiados problemas. Já foi o caso antes de Tancos. Temos os problemas que muitos oficiais e reformados e outros no ativo que já levantaram com a mudança da lei orgânica das Forças Armadas. Agora este problema, e portanto urge olhar para as Forças Armadas de uma maneira com muito mais cuidado do que foi feito.
Existe um déficit de ação política a esse nível?
Exatamente, é exatamente esse o ponto. Há um déficit de ação política fortíssimo. E eu lembro que as Forças Armadas são fundamentais para o país. E estamos sistematicamente a tirar o lixo para debaixo do tapete, fazendo afirmações grandiloquentes que não querem dizer nada, que cada vez que há um problema, isto é um problema, mas não afeta o prestígio das Forças Armadas. É evidente que as Forças Armadas estão com um problema sério e é evidente que isto tudo perturba o prestígio das Forças Armadas. E perturbando o prestígio das Forças Armadas, perturba gravemente o país, porque as Forças Armadas são um elemento essencial no nosso sistema. Bom, Posto isto, o segundo ponto. O segundo ponto tem a ver com a óbvia, baralhada, confusão inqualificável que foi o tratamento dos atores políticos deste problema. Onde se destaca, aliás, é o principal ator e o ator fundamental, o ministro João Cravinho. O ministro João Cravinho é alguém, eu tenho que dizer isto porque é aquilo que eu acredito, tem sido das poucas pessoas que, desde que entrou para o Ministério da Defesa, percebeu que era fundamental fazer-se alguma coisa e que havia um problema grave. E, portanto, tem sido uma espécie de Dom Quixote neste problema que eu, em primeiro lugar, abordei, que tem a ver com a organização e com os problemas das Forças Armadas. Só que, no melhor pano cai a nota, o que ele fez não é admissível. Mais do que não ser admissível, não lhe permite, na minha opinião, e reforçando o que eu acho que ele foi, já estou a utilizar o passado, um bom ministro, não lhe permite continuar à frente do Ministério da Defesa. Ou muito dificilmente lhe permite continuar à frente do Ministério da Defesa. Claro, do Ministério da Defesa. Claro que vivemos um período especial, que o governo está demissionário, e, enfim, como já foi demitido por si mesmo, não vai ser provavelmente possível esse ato formal de demissão deste governo, antes do governo sair, porque já está de saída. Mas, em qualquer circunstância, não é suportável. Repara, um fenómeno desta importância tem que ser comunicado, obviamente, ao primeiro-ministro. E depois entra aqui, como seria possível, como seria normal, falar da questão do segredo de justiça. Quer dizer, aquilo era um problema que estava em investigação. Mas eu relembro que antes de isto ser comunicado, dos problemas que se pensava que existiam, das denúncias que foram feitas, antes de ser comunicado ao Ministério Público, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ou se não foi ele, o Estado-Maior-General das Forças Armadas, comunicou ao Ministro que havia um problema. E também, e eu penso que isso já foi dito aqui no fórum, a Polícia Judicial Militar, o Judiciário Militar responde diretamente ao Ministro da Defesa. Ora bem, portanto, logo que há estes problemas, enfim, ao mesmo tempo, ou depois, ou ligeiramente antes, seja quando for, obviamente que o Ministro Cravinho tinha que comunicar ao Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro, que é aqui apanhado, enfim, em falso, digamos assim, tinha que comunicar ao Presidente da República, que eu tenho ouvido muitas vezes, pronto, o Ministro devia ter comunicado ao Presidente da República. Não é assim, isso que fique claro. O Ministro não tem uma ligação funcional com o Presidente da República. Essa ligação é entre o Governo, a instituição Governo e a Presidência da República. Portanto, deveria ser o Ministro Cravinho a comunicar ao Dr. António Costa e António Costa a comunicar ao Sr. Presidente da República. Porque é fundamental que este tipo de procedimentos sejam regulares. E assim, houve aqui uma confusão institucional provocada pelo ministro Cravinho, que não vale a pena dizer que tem pareceres. Não, não há pareceres que vão contra o que é a solidariedade institucional e os direitos de comunicação institucional.
E há pouco utilizaste aí uma expressão, o funcionamento das instituições democráticas. Em tua opinião, este caso poderia configurar uma violação do regular funcionamento das instituições democráticas?
Não, acho que isso é um exagero. Também vamos devagar. Há aqui um problema de funcionamento, evidentemente que o ministro não cumpriu os seus deveres como devia ter cumprido, segundo os dados que estão em cima da mesa, e portanto quando isto acontece, e sendo isso um facto, que me parece que é um facto, há maneiras de resolver isto. Agora, dizer que há um regular, isto configura um irregular funcionamento das instituições e que isto põe em causa todo o edifício, acho que é um exagero brutal e que nem deve ser feito em termos de pedagogia democrática. Quer dizer, houve um erro grave que aparentemente está identificado. Foi o ministro que não soube cumprir os seus deveres enquanto ministro, neste caso concreto. Em situações normais, o primeiro-ministro deveria olhar para aquilo, segundo a minha opinião, obviamente, E como isto é demasiado grave, devia simplesmente afastar este ministro por uma falha grave. Se isto não é, não configura, é olharmos para isto e dizer, bom, as instituições não estão a funcionar, há uma irregularidade generalizada do funcionamento das instituições e, portanto, a ter medidas mais fortes. Não é bem isso? É um caso muito grave, de extrema gravidade, que tem uma solução que me parece óbvia.
A análise do Pedro Marques Lopes, comentador de política da TSF, comentador residente do Bloco Central. Que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, Ismael Margarido, liga-nos de Abrantes. Qual é a sua opinião sobre toda esta polémica?
Bom dia.
Bom dia, Ismael Margarido, estamos a ouvi-lo.
Bom dia ao Fórum. Gostava de deixar uma pergunta para reflexão. O ministro disse que este caso não ia beliscar a imagem das Forças Armadas nem do país. Eu pergunto, este ministro sabe que estamos a falar de um país onde duas em cada três crianças pode morrer à fome num futuro próximo? É só. Obrigado pela participação.
A pergunta que nos deixa Ismael Margarido. Faço agora a palavra ao Nelson Vasconcelos, está reformado. Liga-nos de Sintra, como olha para toda esta polémica que está a agitar o debate político e também a situação das Forças Armadas?
Bom dia, Manuel Acácio, auditório. Eu acho que, primeiro que tudo, acho que cada macaco no seu galho e acho que as Forças Armadas têm galhos a mais e gente desocupada, muita gente desocupada, acho que tem trabalho a menos. Eu conheço vários militares, todos eles têm atividades paralelas, desde vender perfumes, a ser DJ em discotecas, a dar aulas de kizomba, técnicos de contabilidade, até que eu sou um oficial que fazia isso tudo ao mesmo tempo. Portanto, e estou a falar de um oficial porque se fala muito que os praças ganham pouco, mas isto começa de cima, o exemplo vem de cima. Agora, isto não são as Forças Armadas. Houve um ouvinte que até enviou para aí o mail, com o juramento que fez. Há bons exemplos das Forças Armadas e esses bons exemplos é que têm que ser evidenciados. E eu espero que este major que denunciou a situação, espero que o Sr. Presidente da República se lembre dele no 10 de junho que lhe atribuiu uma medalha. E para mais, gostaria de saber, não sei se isso, não tenho ouvido nas notícias, trata-se aqui também de um caso, se calhar de vida ou de morte. Esta pessoa que denunciou esta situação corre perigo. E eu queria saber se está este e o outro natural do Mali, penso eu, que também denunciou a situação, e essas circunstâncias diferentes, mas gostaria de saber se tem alguma proteção durante a investigação deste inquérito, uma vez que estão em posição perigosa, não é? Outra questão é, isto é uma investigação criminal. A investigação criminal tem uma hierarquia. Se o Sr. Ministro da Defesa tinha dúvidas se poderia ou não transmitir informação, teria que perguntar a quem coordena a investigação, que em último caso será a Procuradora-Geral da República. Os órgãos de comunicação social têm que esclarecer também o público, e eu até agora não vi isso esclarecido. Falou-se que o Sr. Ministro pediu pareceres jurídicos e com base nisso não informou o Sr. Presidente da República. Resta saber se eu e outros contribuintes estamos a pagar os chamados pareceres jurídicos que valem milhares ou milhões de euros fora do Estado, ou se recorreu a algum jurista dentro do próprio Ministério, dentro do próprio Estado. Mas era desnecessário, se nós temos uma Procuradoria-Geral da República que tem essas funções e que está a coordenar a investigação, teria que, essa informação teria que vir dentro, senão qualquer funcionário público ou qualquer político em funções de Estado teria que contratar para ser jurídico sempre que tivesse uma dúvida em relação a uma informação sendo transmitida ou não ao superior hierárquico. Eu penso que o Sr. Presidente da República pode não ter que saber, se assim for a decisão de quem está a investigar. O Sr. Primeiro-Ministro pode não ter que saber, assim como tem havido outros casos dentro da própria Polícia Judiciária, em que a própria Direção Nacional não tem que saber, porque às vezes isso prejudica a investigação. Quando se fala em Segredo de Justiça, o Segredo de Justiça passa por muitas mãos. Há vários funcionários, há várias pessoas com poder ou não decisório que têm acesso à informação e têm que saber respeitar o seu papel. Cada situação tem, cada profissão tem os seus deveres e as suas obrigações e quem trabalha com essa informação tem que a conhecer. De resto, há aqui uma situação que não foi falada ainda. Este caso começou, salvo erro, no Mali. Ou seja, nós estamos a falar de um crime cometido no estrangeiro. Eu não sei, em termos jurídicos, a parte relacionada com as Forças Armadas, mas o que é que se é considerado ou não em território nacional, sei que se foi numa aeronave é território nacional, se foi num navio da Marinha é território nacional, ou um navio que tenha a bandeira portuguesa, mas tudo começou num país estrangeiro. Isto envolve também a jurisdição de um país estrangeiro. Nós estamos a falar de tráfico aqui em Portugal, que será uma questão à parte. Portanto, há que separar estas duas partes. Mas tudo isto envolve uma hierarquia. Portanto, não estamos aqui a falar de cor, sem saber, de facto, quais foram as ordens que emanaram de quem estava a investigar.
E obrigado, Enzo Vasconcelos, pelo seu contributo neste fórum onde batemos aqui este caso ocorrido na República Centro-Africana com uma rede de tráfico de diamantes, ouro e droga, rede de tráfico que integra elementos dos comandos que estiveram em missão na República Centro-Africana, integrados na Operação das Nações Unidas no país. Que opinião têm os nossos ouvintes? Uma das questões que colocamos é se esta polémica, se este caso está ou não a afetar a imagem das Forças Armadas. José Nunes considera que não. Não afeta a imagem das Forças Armadas e muito menos do país. As Forças Armadas não devem ser confundidas com alguns elementos que as utilizaram em proveito próprio e sem um mínimo de escrúpulos e respeito pela instituição que deveriam servir, que é uma instituição digna, prestadora de grandes serviços, nobre, um exemplo para todos e merecedora do maior respeito e consideração. A denúncia das suspeitas seguiu os trâmites legais, atentas todas as circunstâncias e não deve servir de arma de arremesso político, conclui José Nunes, que pede deixem a justiça funcionar. Alexandre Meireles considera que há crimes muito mais graves, é verdade, mas este deixa um estranho amargo de boca pela chocante falta de patriotismo que revela. Devemos muito aos comandos, provavelmente a nossa liberdade, pós 25 de novembro de 75, mas há que ter muito melhor critério na escolha dos formandos. Mas agora ao encontro do deputado do Partido Socialista, Manuel Afonso, deputado que integra a Comissão Parlamentar de Defesa. Bom dia, Sr. Deputado, bem-vindo ao Fórum do TSF. O Partido Socialista está disposto a viabilizar o pedido do PSD para que o Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, vá ao Parlamento explicar este caso?
O Partido Socialista ainda não recebeu, antes de mais, cumprimentá-lo assim e cumprimentar todos os ouvintes da TSF. Dizer que o Partido Socialista ainda não recebeu nenhum pedido que eu tenha essa informação do PSD para ouvir o Sr. Ministro da Defesa. Mas também gostaria de dizer, até porque, e já falou agora nas últimas palavras que preferiu referir-se aos comandos, quero dizer que eu fui comando, eu sou comando em Moçambique e que os comandos se regem por um código deontológico que amar devotadamente a nossa pátria é aquilo que faz de nós. E que também, de uma forma geral, é extensiva às outras unidades do nosso exército, mas servir a pátria com todas as nossas forças é isso que nos motiva. Isto que aconteceu nesta situação, que a mim me incomoda, que incomoda todas as pessoas, mas isso não invalida que os militares portugueses continuam a ser os melhores militares do mundo, por onde nós temos dado provas ao longo dos tempos, nas missões em que nos temos envolvidos. Esse reconhecimento é mundial e esta situação que nos entristece e que nos deixa e que nos preocupa e que nos obriga a refletir e que seja feita a necessária investigação e que aqueles que cometeram atos ilícitos que tenham as devidas consequências que a lei prevê.
E referindo a esta questão, Sr. Deputado, e voltando aqui à questão política, já nos disse que o Partido Socialista ainda não recebeu o pedido do PSD para o Ministro da Defesa.
Eu não tenho ainda informação.
Mas a questão que eu lhe colocava é se o Partido Socialista entende ou não que seria positivo o Ministro da Defesa ir ao Parlamento a prestar esclarecimentos.
Vamos analisar essa situação. O Sr. Ministro tudo o que nos tem sido comunicado através da própria comunicação social, o Sr. Ministro não se tem furtado a qualquer explicação e tem, desde que esta situação se tornou pública, e o Partido Socialista irá analisar e irá tomar a posição. O Partido Socialista não é só um deputado, vamos analisar a situação e com certeza que não inviabilizará questões que devem ser do domínio público e que devem ter, portanto, uma apreciação nos locais próprios.
E na avaliação que o Partido Socialista faz desta questão, o Governo tem explicações a dar ao país sobre a forma como conduziu este processo, não informando o Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas?
Nós não podemos fazer afirmações e ter uma postura sem conhecer devidamente a realidade. Eu sou deputado do Partido Socialista, mas tenho convicção de que o Partido Socialista tudo fará e todos nós queremos, porque isto trata-se de uma situação que costuma-se dizer que uma árvore não faz a floresta. É uma situação que é óbvio que tem aspectos negativos e a mim incomodou-me porque sou membro, porque em bom rigor nunca despi o camuflado como comando, e aquilo que se pretende é que este problema seja resolvido e que a justiça vá e possa fazer aquilo que lhe compete, que é quem cometeu atos ilícitos, que seja julgado e que tenha as devidas consequências, como já lhe acabei de referir. Não é?
E obrigado, Sr. Deputado Manuel Ponce, deputado do Partido Socialista. O PS ainda não recebeu este pedido do PSD para que o ministro João Gomes Carvinho seja ouvido com caráter de urgência na Assembleia da República. Aqui a declaração de que o caso ainda não foi analisado pelo grupo parlamentar do PS, mas tal como acabamos de escutar do deputado Manuel Afonso, o PS não inviabilizará questões que devem ser do domínio público. Bom dia, Fernando Franco, é comissário de bordo do Canos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuela Cássio. Olha, eu, antes de ouvir aqui o deputado do PS, e tinha a minha intervenção baseada na intervenção do Pedro Marques Lopes, que subscreve quase na íntegra. Muitas vezes, não subscrevendo as opiniões dele, subscrevo na íntegra. Há, de facto, um problema nas Forças Armadas. E esse problema vem já desde as mesas dos oficiais, vem dos casos estancos, e este é um de uma gravidade absolutamente enorme. A mim custa-me, como deputado da Nação, ter de desvalorizar isso só porque vestiu um camuflado. Ele vestindo o camuflado tem uma responsabilidade ainda mais acrescida. Estamos a falar de tropas de elite e estamos a falar de muito poucos elementos. Estamos a falar de um contingente de 120 homens. Depois, por outro lado, parece que aquilo correu mal porque o negócio correu mal. Não foram pagas umas comissões. E eu aqui, agora vou só à minha intervenção, que vem baseada em dois pontos. Acho inadmissível a postura do ministro, e eu explico porquê. Isto numa empresa normal, equivalendo o ministro a um diretor-geral, o António Costa, o CEO e o Presidente da República a um chairman, é absolutamente inconcebível que isto não seja comunicado. Basear em pareceres jurídicos, achando que o António Costa ou o Presidente da República não saberão guardar reserva sobre um caso destes, acho um absurdo e acho que o Ministro devia não ser demitido, devia ele próprio demitir-se perante a gravidade desta situação. Quem minimizar isto, acho que não está a ver bem o problema. Segundo ponto, que ainda não ouvi aí focado, isto é de uma gravidade enorme. Nós estamos a falar de tráfico de diamantes de sangue. De sangue. Nós não estamos a falar de alguém que vai à De Beers na África do Sul, a uma loja, e compra uns diamantes legais e depois traz para Portugal e vai vender em Antuérpia e ganha ali meia dúzia de tostões. Não. Nós estamos a falar de diamantes de sangue que são condenados pelas Nações Unidas. Estamos a falar de exploração de menores. Estamos a falar de escravos. E as tropas portuguesas foram envolvidas neste cambalacho que depois movimenta milhões e mais. As tropas portuguesas não foram lá porque eles andavam aos beijinhos. Eles foram lá para se interpor numa guerra civil. Este tráfico de diamantes, este tráfico de droga, este tráfico de ouro, só serve para financiar as partes. Eu acho isto de uma gravidade enorme. Se isto não é desprestigiante para as Forças Armadas Portuguesas, que, como diz o Pedro Marques Lopes, só podem andar em roda livre. E mais, o negócio, segundo se sabe, só é denunciado porque o major tem medo, porque o intérprete não recebeu os 20%, porque senão aquilo continuaria. Eu acho que já não há palavras. Olha, eu já há pouco me surpreendo neste país. Eu tenho 58 anos, já vi muita coisa. Isto vindo de umas tropas de elite que deram sangue, como dizem o deputado. Mas isto não justifica tudo. Tinham mais responsabilidade para proceder de outra maneira. Olha, é tudo o que tenho a dizer. É uma vergonha mundial. E o julgamento não devia ser só em Portugal. Eu não sei se isto não devia ser participado às Nações Unidas e ao julgamento da AIA, porque de facto estamos a falar de diamantes de sangue. As pessoas que não se esqueçam disso, é só ir à internet ver o que é e as origens que isso está. Olha, lamento muito. Um abraço, muito obrigado.
Obrigado, Fernando Franco, pela sua participação no Fórum TSF. Bom dia, Sr. Deputado António Filipe, bem-vindo ao Fórum. Que avaliação faz o Partido Comunista Português desta questão? O Governo tem explicações a dar ao país e ao Presidente?
Eu começaria por dizer, se me permite, duas coisas muito breves antes disso, antes de responder a essa questão. Primeiro, as tropas portuguesas nunca deviam ter ido para a República Centro-Africana. Ou seja, não há nenhum interesse nacional que esteja a ser defendido naquele teatro de operações. E, portanto, começamos por aí. Depois, importa também repensar a participação em geral de Forças Armadas Portuguesas neste tipo de operações, porque este, infelizmente, não é o primeiro escândalo que envolve missões internacionais. Enfim, tem havido vários escândalos desses. Segunda questão, isto é de facto uma enorme gravidade. E eu acho que o Governo deve ser criticado. Antes de ir à questão de saber quem é que devia saber ou não, eu acho que é muito grave a desvalorização, designadamente, como disse aos estrangeiros, fez há uns dias, deste caso, dizendo que isto não mancha a reputação das Forças Armadas Portuguesas. Claro que mancha. Que não mancharia de maneira nenhuma o prestígio de Portugal nestas missões. Claro que mancha. Quer dizer, nós tivemos a experiência, há pouco tempo, de um crime que foi cometido, um crime gravíssimo, evidentemente, que foi cometido pelo CEF, e o Governo, e também poderíamos dizer, com justiça, bom, mas isto não pode manchar a imagem da instituição, mas o que é facto é que o Governo até acabou com o CEF. E não me venham dizer que não foi na consequência daquele caso. E, portanto, obviamente que esta situação é muito grave, estamos a falar de facto de crimes muito graves, eu diria até, isto é, do ponto de vista da gravidade, isto é mais grave, muito mais grave do que o que ocorreu em Tancos. E nós sabemos das consequências, enfim, do todo o alarido político que foi feito à volta do caso Tancos, para além, obviamente, do funcionamento da justiça. E, portanto, isto é de facto muito grave. Agora, eu creio que há que ver relativamente, e portanto, obviamente, que havendo uma proposta no sentido que o ministro venha à Assembleia da República, que deve vir, embora não tenha grandes expectativas sobre o que o ministro possa dizer. Porque, de facto, e aí entramos na outra vertente, e aí vou mais diretamente à sua questão.
Mas já agora, deixe-me para colocar também nessa questão, portanto, o Partido Comunista Português está disposto a viabilizar esta ida do ministro João Cravinho, João Gomes Cravinho?
Nós achamos que é legítimo que qualquer partido que queira ouvir o seu ministro, que isso seja satisfeito e que, evidentemente, não se deve negar a possibilidade do ministro vir à Assembleia da República. Não tenha grandes expectativas sobre o que é que o ministro possa dizer. Porque estando a questão em fase de investigação criminal, a investigação tem que ser defendida. E aí a questão é mais complexa quando se diz, bem, mas devia-se ter dado conhecimento, assim, toda a gente, a toda a hierarquia, até ao Comandante Supremo. Eu creio que a questão não pode ser vista exclusivamente desse ponto de vista, porque estando em curso uma investigação criminal, a investigação criminal tem que ser defendida, e a defesa da investigação criminal faz-se através de um mecanismo que se chama Segredo de Justiça, e portanto quanto mais gente souber, pior para a investigação. O Segredo de Justiça existe para defender a investigação, e portanto eu creio que enfim, ao longo da história portuguesa, escândalos que foram abafados precisamente por serem do conhecimento da hierarquia que abafou. Temos aquele caso, enfim, o conhecido do que houve nos anos 60, dos Valderroso, que não foi investigado porque o poder político soube e travou a investigação, porque envolve altas figuras. E, portanto, aqui não estou a dizer que envolve altas figuras, não é esse o caso, mas quando há uma investigação criminal, a investigação criminal tem que ser defendida e essa defesa faz-se por via do Segredo de Justiça. Portanto, não. E, portanto, eu acho que a questão é problemática desse ponto de vista. Agora,
não é problemático quanto à sua gravidade, à consideração da sua gravidade. E eu acho que o governo andou muito mal ao querer desvalorizar a gravidade disto e ao querer dizer que isto não põe em causa nem a imagem das Forças Armadas, nem a imagem do país, quando eu creio que, obviamente, que põe. Ou seja, quando as Forças Armadas portuguesas... Uma coisa é dizer, bem, isto é um caso pontual e, portanto, as Forças Armadas portuguesas são, em geral, prestigiadas e este caso não é generalizável. Isso é uma coisa. Podemos estar de acordo quanto a isso. Agora, isto tem que ser investigado até às últimas consequências, porque essa é a única forma que temos de procurar de demonstrar que é um caso isolado e que, não, que as Forças Armadas portuguesas, isto não é generalizável. Portanto, agora, que é gravíssimo, é, e por ser gravíssimo tem que haver uma investigação cabal e um apuramento cabal de responsabilidades, porque é a única forma, de facto, de separar o trigo do joio. Agora, quando se começa a dizer que não, que isto não tem gravidade nenhuma, que isto não afeta nada a imagem das Forças Armadas, nem a imagem do país perante o mundo, bom, isso é inaceitável, porque isso não é verdade, não é verdade. Quer se queira, quer não, isto afeta a imagem das Forças Armadas e afeta a imagem do país.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. A avaliação do Partido Comunista Português, que irá viabilizar o pedido para que o Ministro João Cravinho seja ouvido no Parlamento, apesar de, como acabámos de escutar, deputado António Filipe, PCP não tem grande expectativa quanto àquilo que o Ministro da Defesa possa dizer aos deputados. No debate online, temos vários ouvintes aqui a responderem sobretudo a esta questão, se esta imagem fragiliza, ou melhor, se este caso fragiliza ou não a imagem das Forças Armadas. Dionísio Henrique escreve que este caso é grave e belisca de alguma forma a reputação das nossas Forças Armadas em missões internacionais. O nome de Portugal e o dos comandos, uma unidade de elite que prestou e presta serviços inestimáveis à nação e à democracia num passado não muito longínquo. Esperemos que a justiça seja rápida e inexorável e os militares comandos culpados, expulsos e privados do seu título, conforme está plasmado no Código de Comando. O Ministro da Defesa esteve muito mal informando as Nações Unidas sem informar o Primeiro-Ministro, permitindo assim a este informar o Presidente da República, que é o chefe máximo militar. José Fidalgo Gabriel Velasco escreve que este caso, ao contrário do que disse o Presidente da República, afeta as Forças Armadas e o pior é que vem na senda de outros, como tanques ou sobrefaturado nas messes da Operação Zeus. Não é aceitável que o Ministro da Defesa não tivesse informado o chefe supremo das Forças Armadas, mas já começa a ser hábito Marcelo Rebelo de Sousa não saber de nada. É evidente que a situação é grave, e mais grave ainda, porque sempre que há um problema idêntico, ninguém sabia de nada, e consequências disso, nenhumas, escreve José Fidalgo de Abreu Avelar. Que opinião tem o nosso ouvinte Sofrino Boal, o oficial da Força Aérea, já na reforma, e que nos diga de Alcochete? Bom dia.
Ora, bom dia. Eu, de forma sintética, tive a oportunidade de ouvir o início do fórum, não tive a oportunidade de ouvir todos, e isso, e de uma forma sintética, porque além de ter sido militar da Força Aérea na forma, também participei em missões de paz das Nações Unidas. E gostaria de dizer aqui, subscrevo muitas das considerações feitas inicialmente pelo Paulo Baldaia e pelo meu querido amigo Ângelo Correia, bem como o ouvinte anterior, que, se não me engano, comissário de bordo. E acrescentava o seguinte. Isto é um dos casos que, próprios da sociedade portuguesa, que nós temos os militares, os políticos, os empresários, os patrões, os trabalhadores, que a sociedade produz. Claro que é grave institucionalmente, claro que é mancha um enorme trabalho que tem sido feito em várias décadas por muitos militares portugueses em missões das Nações Unidas e outras missões da NATO, e aquilo que me assusta de forma pródica e habitual no cenário português é que quando há responsabilidades que visam captar votos com outras tragédias que acontecem, imediatamente o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e outros membros do Governo dizem que vão exigir logo responsabilidades. Aqui a primeira responsabilidade era do Ministro da Defesa demitir-se, porque os pareceres jurídicos existem para tudo e mais uma coisa. Eu estive numa missão das Nações Unidas. Obviamente que quando estamos no terreno, ou quando estava no terreno, a dependência das Nações Unidas é uma coisa, mas se cometesse algum crime, a tutela de mim enquanto militar era do Estado português recambiar. E aqui também fica provado que as instituições, a instituição militar, ao que parece, funcionou, fez a investigação. O que o Ministro da Defesa, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão a procurar por um manto, não encobrindo alguma coisa, no sentido que isto passe incólume, porque esconderam entre si, se é verdade, é uma falta de lealdade entre os membros do governo e os órgãos de soberania não saberem destas situações. E não vejo, até agora, da parte do Primeiro-Ministro, da parte do Ministro da Defesa, inqualificável nos últimos tempos, pode ser muito sério, mas tem cometido imensos erros em termos institucionais. Eu não vejo o Presidente da República ter uma palavra muito forte de exigir responsabilidades e, inclusivamente, dignificar todas as décadas de trabalho das Nações Unidas. Agora, eu pergunto, se foi comunicado às Nações Unidas, foi comunicado a quem? Porque as Nações Unidas, e eu tenho uma filosofia por experiência e por outros testemunhos que vivenciei, é uma desorganização humanitária com fins lucrativos, que infelizmente estava pano para mangas, porque comunicar às Nações Unidas a quem? À missão portuguesa que está junto às Nações Unidas? Mas a missão portuguesa depende de uma componente de missões de paz e tem uma dependência política. E que, no fundo, nós, e para terminar, é assim, é bom recordar que Portugal foi para esta missão para limpar uma imagem, limpar uma má missão que os franceses já não estavam a suportar na situação. E agora, o interesse estratégico da missão, ainda agora foi focado, de Portugal estar numa missão destas, nunca consegui vislumbrar e utilizamos recursos quando precisamos de recursos militares para outro tipo de missões, nomeadamente a cooperação técnico-militar no âmbito da Cplp. E fomos para uma missão centro-africana porque os franceses já não eram bem aceitos. E neste momento colocamos exatamente em pé de igualdade. Lamento é que não haja dignidade neste país quando se comete uma falha como o Ministro da Defesa. Primeiro ato é demitir-se independentemente do governo vir a cair. É o primeiro ato sério que isto não tenha acontecido. Isto é que é desprestigiante.
Obrigado, Zeferino Boal, pela sua participação no Fórum TSF. A opinião deste antigo oficial da Força Aérea está na reforma e que nos liga de Alcochete. Bom dia, sou o senhor deputado João Vasconcelos. Bem-vindo ao Fórum TSF. É deputado do Bloco de Esquerda, é vice-presidente da Comissão Parlamentar de Defesa. Que avaliação política faz o Bloco de Esquerda desta questão? O governo tem explicações a dar ao Parlamento, ao país?
Ora, muito bons dias. Sim, de facto, este caso é muito grave para o país. Mais uma vez, fomos apanhados, enfim, com uma situação inusitada que se passa, enfim, no seio das Forças Armadas, embora seja um caso específico e concreto, envolvendo alguns militares, portanto, na missão da República Centro-Africana. Portanto, é um caso gravíssimo, sem dúvida. Efetivamente, tivemos o caso de Tancos, que também foi muito grave, como se sabe, que teve a admissão do ministro e situações outras que se envolveram a seguir. De modo geral, as Forças Armadas tiveram um papel bastante importante e positivo no combate à pandemia, que é de relevar, com certeza. Mas agora surge este caso que nos deixa atónitos sobre a gravidade e importância e a dimensão desse mesmo caso. Repare, de facto não se percebe o porquê, quais as razões do Sr. Ministro da Defesa, logo quando soube do sucedido, pelo que vê na comunicação social, a não ter informado o Governo, não ter informado o Sr. Primeiro-Ministro e, obviamente, o Sr. Primeiro-Ministro ter informado o Sr. Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas. E isto, enfim, naturalmente vai ter consequências, é necessário que se apure todos os factos. O Bloco de Esquerda também já deu entrada, ou está a dar entrada do requerimento por ouvir também o Sr. Ministro da Defesa e o Chefe de Estado-Maior do Exército. Não sabemos, afinal, quem é que sabe se essa solução ficou só com o Sr. Ministro da Defesa. De facto, informou as Nações Unidas, mas que organismo das Nações Unidas também não se sabe. É verdade que o Bloco de Esquerda tem uma posição de princípio em relação a estas missões humanitárias, que no nosso entender muitas delas não têm nada a ver com o humanitarismo. Portanto, isto passa-se no âmbito da NATO, mas até se passa em alguns casos no âmbito da ONU. E isso, os tantos primor para as Forças Armadas, com certeza, que fazem o seu trabalho, e sem nada a apontar. Mas repare, ali na República Centro-Africana, onde dominam os senhores da guerra, não se sabe de que facto está o lado certo. Sabemos que as potências coloniais ocupantes saíram, não foram bem aceites. Portugal acabou por ir ali para aquele país. O mesmo se está a passar no Mali. Provavelmente será uma missão perdida, não se sabe, daqui a mais uns tempos. O mesmo aconteceu no Afeganistão. Reparem que Portugal saiu com a derrocada da NATO, com a derrocada dos Estados Unidos. Portugal acabou também por sair dali. Foi também uma derrocada, uma derrota de Portugal a esse nível. Bom, isto é um caso gravíssimo e que necessita de ser cabalmente explicado, efetivamente. Portanto, esperemos que o Sr. Ministro no Parlamento explique, enfim, sobre estes casos gravíssimos, porque portanto, é insustentável continuar com esta situação, tendo em conta a dimensão e o envolvimento daquilo que veio a público. Fala-se em 500 milhões, imaginemos, de tráfico de ouro, de diamantes, de droga, etc. Portanto, diamantes que vinham em aviões oficiais, em missões das Nações Unidas. Bom, de facto, isto não abona nada a favor do nosso país, nomeadamente das Forças Armadas.
Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, pela participação neste debate, deputado do Bloco de Esquerda. Iniciámos este debate com o engenheiro Ângelo Correia a revelar que o PSD iria entregar no Parlamento o pedido para uma audição com caráter de urgência do Ministro da Defesa. Já nesta reta final do Fórum TSF temos esta informação. O Bloco de Esquerda pede também a ida ao Parlamento do Ministro da Defesa para prestar esclarecimentos sobre este caso que envolve a rede de tráfico com elementos dos comandos portugueses que estiveram na República Centro-Africana. Bom dia, professora Celina Rodrigues, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião sobre toda esta questão polémica?
Estou sim, muito bom dia. Eu não vou focar nessa parte do Sr. Ministro da Defesa, que tem sido já muito falado, e da hierarquia de informar o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Gostaria de focar, sim, no recrutamento, quer dos militares contratados, porque, pelos vistos, terão sido contratados, e não pessoal do quadro que se envolveu nessa polémica, e também o próprio recrutamento para esse tipo de missões. Portanto, haverá logo algo à partida que estará a falhar. E, portanto, todas as entidades devem, parece-me, ou seria bom pelo menos que fizessem essa análise e essa avaliação, porque, tal como o ouvinte referiu, o código deontológico dos comandos é para ser seguido, e, portanto, se foi um major, alguém do quadro que informou dessa situação, é porque tem essa ética já interiorizada, e possivelmente quem se junta, porque considera que é uma fuga ou desemprego às Forças Armadas, não consegue interiorizar a ética e os valores castrenses. E, portanto, é nesse sentido, de facto, que a minha participação está a decorrer, de facto, para se ter esse pensamento e essa análise em todos os canais, a instituição castrense, o ENFA, os ministros, terem de facto essa análise para saber que tipo de pessoas querem recrutar, que tipo de pessoas querem que participem nas missões, porque isso de facto faz a diferença, conseguir ter a capacidade de não se envolver nesse tipo de polémicas.
Obrigado, professora Celina Rodrigues, também pelo seu contributo para este debate. Ora, escutamos já neste Fórum TSF o Partido Socialista, o PCP, o Bloco de Esquerda também, o PSD. Convidámos também o CDS, que decidiu não aceitar o convite para participar desta reflexão. Convidámos também o PAN, que não teve disponibilidade para participar no Fórum TSF de hoje. Já entrar aqui mesmo na reta final, vamos ao encontro do nosso ouvinte Jaime Alves, trabalha no setor de Hotelaria e Turismo e liga-nos de Chaves. Bom dia.
Olá, Sr. Manuel Acácio. Bom dia também ao Fórum. E muito obrigado ao TSF por mais uma vez me ter proporcionado a hipótese de participar no Fórum. Olha, Sr. Manuel Acácio e estimados ouvintes do Fórum TSF, estamos perante mais uma vergonha de âmbito nacional e que nada dignifica a imagem de Portugal a nível internacional, infelizmente. É tão vergonhoso quanto revoltante constatar que em Portugal há cada vez mais artimanhas, permita-me a expressão, Sr. Manuel Acácio, que são praticadas por quem nos governa, e artimanhas essas que estão à espera de uma explicação mais do que convincente, amplamente credível. Por ser demasiado extensa e limitado o tempo que seria necessário para elencar a vastíssima lista de políticos que têm vindo a atirar-nos aos olhos, Só espero, Sr. Manuel Acácio, muito sinceramente, que este governo não se esqueça de esclarecer de forma credível o que é que pretende fazer em relação à família do trabalhador que a viatura em que seguia o Ministro da Administração Interna albarrou para a morte, um ser humano que não tenho a menor dúvida disso, Sr. Manuel Acácio, muito provavelmente era bem mais sério do que muitos dos nossos...
Mas essa é uma outra questão que não está hoje aqui em debate, mas fica clara a sua opinião sobre o tema que debatemos, mesmo a terminar. Escutamos Gracília Teixeira, está reformada, liga-nos Lisboa. Bom dia. Bom dia, Gracília Teixeira. Não, parece haver aqui um problema na comunicação com esta nossa ouvinte. Estamos mesmo aqui na reta final. Vou espreitar o debate online. O nosso ouvinte Secundino Santos escreve que esta polémica não afeta a credibilidade das Forças Armadas. Uma dúzia de maus não apaga um todo de bons elementos. E acrescenta Secundino Santos, é sempre mau que um ministro não informe os seus superiores. Mas não é motivo para Rio e Rangel virem pedir explicações. São dois personagens de um partido sem rumo. Um está lá e quer ficar, o outro acha que é melhor que todos e tem fome de poder. Aqui, se há explicações a dar, só podem ser dadas ao Primeiro-Ministro, Presidente da República e também aos cidadãos, que escreve Secundino Santos.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É qualidade à frente do seu tempo. Mil, uma beça.